Em 1992, Whitney Houston contrata Kevin Costner como seu guarda-costas privado. O primeiro SMS de sempre é enviado a desejar um Feliz Natal. A MTV começa a sua transformação de canal de música para canal de reality shows, estreando The Real World. E em Barcelona, os Estados Unidos ganharam a medalha de ouro em basquete, destruindo todos os adversários com o seu Dream Team. Começa aqui os filmes do ano. Olá, sejam bem-vindos a mais um Filmes do Ano, o terceiro episódio. Estamos nesta temporada a discutir os anos 90, já discutimos 1990, 1991 e é a altura de entrarmos em 1992. O meu nome é José Santiago e comigo está Pedro Nora. Olá.
Olá, José. Pela tua introdução, deu aqui um pedaço de trivia que desconhecia, que é o facto de ter sido lançado a primeira SMS tipo nesse ano, que achava que era muito mais para o final da década.
Eu não só estou surpreendido com isso, como estou surpreendido com o facto dos reality shows terem começado tão cedo. Eu não fazia a mínima ideia. Para mim, o primeiro contacto que eu tive com os reality shows foi o Big Brother, e foi no final dos anos 90. Portanto, é muito estranho pensar que em 92 já a MTV estava a fazer a sua futurologia e a tornar a coisa popular.
Isso eu já sabia, porque houve um escritor de cómics que ganhou fama precisamente por ter entrado no Real World, então já tinha ouvido falar do que era, digamos, os reality shows, um bocado porque estava ligado à cultura de cómics. Da coisa da SMS.
Isso é incrível, porque também há um lutador de wrestling que ficou
também
muito
entrou.
Famoso,
okay.
Que entrou no Real World. Portanto, eles andam por aí, eles estão espalhados por todo o lado, mas pronto.
Eu gosto do facto de, também da primeira SMS ser uma mensagem de Natal, e dado a banalidade disso hoje em dia, espero que a pessoa que tenha recebido tenha respondido com olha também para ti, ou igualmente, ou assim.
Mas... Eu estou certo que a pessoa terá não só ter ficado surpreendida, porque foi a primeira SMS sempre, como também terá desejado um bom Natal.
Que isto escrito? Sim, mas realmente, como é que se escreve nisto? It's time to kick ass and chew bubble
gum. And I'm all out of gum. Se calhar começava, e a minha lista, mais uma vez, e acho que a tua também, não tem nenhuma ordem em específico, não é?
Exatamente, sim.
Nós vamos estar aqui só a soltar nomes, e eu começo com um filme de terror, que não sei se tu tens na tua lista, se calhar não tens, ou poderás ter outro na tua lista, mas aquele que eu escolhi foi Candyman.
Tenho na minha lista, olha, tenho na minha lista.
Mas
sim,
na tua lista?
Tenho na minha lista, sim senhor, mas sim, continua.
Isso é maravilhoso. Candyman, que é um filme maravilhoso de terror dos anos 90, 1992, que nos introduziu a Tony Todd, um ator que depois viria a tornar-se de culto no mundo do terror, mas também foi a segunda obra a ter grande sucesso, vinda de Clive Barker, ele que já tinha conseguido esse sucesso com
o
Hellraiser.
E o Nightbreed também.
Nightbreed foi
mais culto,
um meio êxito. Tornou-se num êxito de culto a posteriori, mas terá sido o Hellraiser que trouxe Clive Barker para o meio da cultura pop, um pouco como o Stephen King também começou a entrar pelas nossas casas adentro depois de começarem as adaptações.
Mas do Candyman que tu falavas é baseado então no conto The Forbidden de Clive Barker, foi realizado por
Exatamente.
Bernard Rose, também conta com Virginia Madsen, que é a atriz principal, que começa a investigar, digamos, o mito urbano, ou vá, não, é, não sei se é urbano, é o
é um
normal.
Mito urbano, podemos dizer que sim.
E realmente é pronto, é Tony Todd que encarna Candyman. Também lá no meio tens, digamos, um assassino que pessoas acham que pode ser ou não o Candyman. Eu escolhi isto, deixa-me dizer, eu não vi este filme em 92, vi muito, muito mais tarde, muito, muito mais tarde, mas eu lembro-me precisamente do ano em que este filme saiu nos cinemas, ou Cubo Vídeo talvez, em que estava em casa de amigos meus e explicava o conceito, o que era o Candyman, que era dizeres o nome de Candyman 5 vezes em frente a um espelho e ele aparecia. Exato. E tipo rasgava-te ao meio, e então era sempre aquela, com o meu grupo de amigos de infância houve muito essa pequena partida, que era, aposto que não tens coragem, então entrávamos dentro da casa de banho, ou em frente ao espelho da casa de banho, dizíamos Candyman 5, fechávamos dentro da casa de banho, dizíamos Candyman 5 vezes, depois começávamos
e depois
a bater nas portas.
Uns perdidos.
Era. Exatamente. Um bocado assim, e eu lembro-me muito, uma memória muito vívida, digamos, desse mito, desse conto de terror, mas de facto ver o filme só vi mais para aí em 99, 2000, quando também
e
comecei...
eu tive a oportunidade de ver há bem pouco tempo, e deixa-me dizer-te que aquilo não só é um filme de terror eficiente, como é um filme de terror que explora aquilo que agora está novamente em voga, que são as questões sociais. Uhum. E as diferenças sociais que existem, porque o Candyman era uma espécie de bicho-papão dos bairros sociais nos Estados Unidos, especialmente de um bairro social neste caso, e ele próprio teria se tornado naquele monstro porque não aceitavam a relação interracial que ele teria com uma rapariga no século XIX.
Pois não havia a mesma coisa do esclavagismo, daquela parte da escravatura, o mito do Candyman se ter criado por causa disso, na altura em que era dos escravos?
Eu penso que não. O mito do Candyman tinha a ver com... Ele até era um rapaz abastado, embora fosse preto, era um rapaz abastado no século XIX, uma coisa que não era comum. No entanto, foi quando ele se começou a dar com a filha de um dono de umas terras, que a coisa descambou matou.
Sim, sim.
E então há toda essa reviravolta dos rumores, como os rumores o podem matar e como os rumores depois já introduzidos nesta investigadora também a podem matar, e como o mito de passar a palavra e às vezes não passar a palavra da melhor maneira e tudo aquilo que é rumor poder não ser verdade. Torna-se então num tema recorrente no filme, e acho que isso é muito interessante, não só no ponto de vista da temática de terror, mas do ponto de vista de metáfora, e pronto, e Jordan Peele, claro que deverá também ter tomado notas nisto.
Pois é, também uma coisa que realmente tem agora Jordan Peele estado muito em voga, dado o novo filme dele, e eu realmente ainda não revi o filme, o Candyman original, porque ele agora também vai fazer um remake, ou vai produzir o remake, pelo menos.
O Jordan Peele?
Jordan Peele, sim, vai produzir. Okay. O remake do Candyman, e desde que anunciaram que vamos fazer um remake do Candyman, eu estou muito curioso para rever o filme, porque já me disseram, o filme envelheceu muitíssimo bem. E realmente, pronto, também sou fã do Tony Todd, e também, como no ano passado vi pela primeira vez o remake do Night of the Living Dead, em que eu entrava, fiquei, epá,
que realmente... é anterior a este Candyman.
Exatamente, e disse, epá, fiquei com vontade agora de rever o Candyman, mas lá está, quando eu peguei também nesta coisa toda de, pronto, isto da escravatura, como digo, a minha memória do filme já está muito, muito, é daquelas criaturas, um bocado como o Freddy Krueger, lembro-me bem do que era o Candyman e como é que ele matava as pessoas, como é que ele aparecia, e também por causa
e para
da narração.
A idade que nós tínhamos, não era um boogeyman tão, tão imediato, não é? Porque há aqui nuances tão, tão complexas, que se calhar só agora é que podemos ter a noção disso mesmo, e porque, diga-se de passagem, a violência não é marcante. Uhum. Não há grandes cenas onde o vilão possa ter uma presença um bocado mais imediata, portanto é tudo com tudo virado para a temática, e portanto acho que para uma criança ou para alguém que tem 10 anos na altura não iria ser tão memorável como para quem o vê agora.
Certo. Pois realmente, se calhar não, hoje em dia também tens uma data de Jeepers Creepers e outros monstros que,
exato,
se calhar,
exato,
para a nova geração ou para as gerações mais recentes, se calhar são muito mais assustadoras, mas lá está, estou muito curioso por rever o Candyman, precisamente porque creio que até foi reeditado recentemente em Blu-ray, e foi uma daquelas coisas que
fiquei... Foi exatamente
por
isso que eu vi mais recentemente, porque mandei vir essa edição há uma semana atrás, e está maravilhosa, e aconselho a toda a gente.
Pronto, então fica a primeira escolha, é Candyman, então o filme de Bernard Rose, e então, como tu disseste muito bem, trouxe Clive Barker um bocado na cultura popular. Eu vou então fazer a minha escolha, que é do realizador James Foley, que hoje em dia é mais conhecido por, prepara-te, as sequelas do 50 Shades of Grey. Sim, é ótimo, coitado dele. Mas o filme que eu vou falar é escrito por David Mamet, que para mim é um dos grandes dramaturgos e também argumentista da década de 80 e 90. Infelizmente também deixou um bocado o cinema e voltou às raízes do teatro. E o filme que eu vou escolher é Glengarry Glen Ross. Sucesso a qualquer preço, é um título em português. Isto é um filme que essencialmente é uma, digamos, uma homenagem à morte do caixeiro viajante do Arthur Miller, uma peça também de teatro mítica, e que realmente tem muito aquela coisa toda dos vendedores dos real estates e de imobiliários e afins e das propriedades, e que têm sempre de convencer as pessoas, e é muito aquela coisa do vendedor de, que hoje em dia acontece um bocado, com aquela coisa de, olha, desculpe, posso interessá-lo em vender isto ou aquilo, e na altura os vendedores ou eram os maiores do mundo, porque conseguiam fazer qualquer venda, ou, coitados, eram os coitadinhos, e era uma coisa muito, eram os 15 minutos de fama, oscilava muito a fama, tipo numa semana.
É sempre aquele dilema entre ter alma e não ter bons negócios, ou esquecer por completo que somos pessoas e que estamos a lidar com pessoas, e conseguir ser bom no negócio,
exatamente,
e conseguir o maior número de dinheiro possível.
Não, e também é muita oportunidade, é muito oportunismo de, numa semana pode estar tudo a correr muito bem, e na semana seguinte não consegues fazer nada. E então isto é um grupo de vendas de imobiliário em que chega um enviado lá dos patrões, que nem sequer chegam a aparecer, que diz, agora já não estou a ver, mas para aí talvez 5 vendedores, a dizer, olhem, só 2 de vocês é que vão conseguir, a não ser que vocês apresentem o dinheiro assim logo, só 2 de vocês é que vão ficar aqui. E depois já, enquanto uns tentam fazer vendas e tentar arranjar o dinheiro de modo a manterem-se lá, outros também, se calhar, começam a engendrar, saltar, digamos, as informações, as leads, como são conhecidas também no mercado imobiliário, e vender uma empresa rival e então ganhar o dinheiro. Pronto, ou seja, começa muito aquela coisa do a sobrevivência do mais forte entre vendedores. E eu escolho este filme porquê? Porque apesar de ser um realizador, o realizador é, pronto, a câmara não é nada vistosa, é um dos filmes de 92, ironicamente, que faz muito com pouco, ou seja, é um daqueles filmes, é o filme garrafa, que está tudo, a ação toda centraliza-se em 2-3 lugares fechados.
Sabes que eu admiro muito quem consegue tirar um bom filme de uma peça de teatro, e esse filme é a prova viva disso, e é um excelente filme, e acho que há bastante mestria na maneira como se conduzem os diálogos, e a câmara está onde precisa de estar. Por isso acho que discordo um pouco de ti, do facto de não haver, que pelo menos não é vistosa, não,
certo,
mas
certo,
dá-nos o que é preciso para seguir aquela peça.
Não, atenção, não é vistoso, mas é competente. Mas eu também vou ser sincero,
muito.
Eu acho que também a câmara é um bocado secundária aos, pronto, o ponto principal, o ponto vendedor disto é a escrita, sem dúvida. Os diálogos disto são absolutamente magníficos, e o elenco, os atores que isto tem, isto é absolutamente é maravilhoso. Jack Lemmon é liderar um elenco que conta também com Al Pacino, Alec Baldwin, que entra numa prestação de 7-8 minutos, mas que tu acabas de ver aquilo e tu pensas...
Ele não foi nomeado para o Oscar, por isso?
Não, foi o Al Pacino, foi o único que foi nomeado. Mas o Alec Baldwin, a personagem do Alec Baldwin não entra na peça de teatro. E acho que basicamente o Alec Baldwin era para fazer o papel do Al Pacino, mas depois houve uma questão de conflitos de horários, e o Mamet disse, epá, eu gosto muito do Alec Baldwin, eu quero tê-lo no filme, e então ele escreveu aquela personagem e aquele monólogo de propósito para o filme, e o Alec Baldwin disse, epá, quando tu quiseres, eu vou aí e gravo isso. E acho que só foi para aí 2-3 takes daquilo, e a verdade é que é mesmo, é tudo, se a memória não me falha, é tudo um segue, é tudo um take, quase, do Alec Baldwin ali pronto, a mandar a vir com todos os outros. É ele que faz, digamos, a ameaça.
E o Alan Arkin, se não estou enganado.
Exatamente, era o que eu ia dizer. Alan Arkin, Ed Harris, Kevin Spacey e Jonathan Pryce. O Jonathan Pryce até aqui está no papel de, digamos, o cliente, digamos, a vítima de Al Pacino e Jack Lemmon. Mas todos estes atores fazem papéis absolutamente incríveis. Eu acho que muitas das pessoas vão ver este filme por causa do Al Pacino. Na década de 90, pelo menos, era sobretudo Al Pacino, que fazia um grande papel. E depois cruzavam-se com Jack Lemmon. Porque na verdade o Jack Lemmon naquela altura estava em finais de carreira, coitado, já não era o nome que era.
Fazia os novos Honeymooners com o Walter Matthau
e o Grumpy Old Man e afins.
Exato.
E o Walter Matthau é outro também, coitado, na década de 90, Dennis the Menace, não é? Mas realmente este filme, Gone Girl, Gone Ross, é um filme que eu recomendaria a qualquer pessoa que gosta de escrita, seja teatral, seja cinematográfica, e realmente para quem toda a gente gosta dos filmes de Tarantino ou Aaron Sorkin ou outros escritores que são ótimos, realmente o David Mamet infelizmente cai muito no esquecimento e este filme acho que é o ótimo ponto de partida.
Tem maravilhosos argumentos.
Sim, lá está. É uma ótima história. Eu não quero muito entrar na trama, mas é um ótimo estudo de personagem, ótimas prestações. Lá está, eu quando há bocado falei da câmara talvez não ser o maior elemento, não é o mais vistoso, mas mesmo a câmara não está mal, como tu também disseste. Posso estar não,
os atores claramente têm o papel principal.
Merecem a ribalta, literalmente.
Quase nem
sim. Pensas
no resto. Exatamente.
Exatamente. Faz esquecer todo o resto. Portanto, para mim, este é um dos filmes de 1990. Apesar de lá estar, ter sido um filme que também só vi muitos, muitos anos mais tarde, provavelmente depois de ter visto o Heist ou Red Belt, ou um filme de David Mamet, em que me disseram, não,
sentido.
Queres ver um filme de David Mamet, vê este, que não é feito por ele, mas é feito por outro fulano. Mas
e é tão estranho não conhecerem tanto este filme, porque
é
este
verdade.
Filme não é muito conhecido. Tu falas a alguém deste filme, pelo elenco, seria de imaginar que toda a gente o tivesse presente, mesmo não visto.
Pois.
Mas não, é muito estranho.
Não, é mais no mercado norte-americano, porque eu realmente soube disto um bocado também por internet, porque estava uma vez naquela coisa de melhores monólogos de sempre, e aparecia Apocalipse Now, aparecia, já não sei, agora também o de 2001, acho eu, aparecia o Othello, do Orson Welles, aparecia uma data de coisas, e depois aparecia este do Alec Baldwin, do Always Be Closing, do ABC, e eu tipo fico assim, epá, pronto, ok, então vou ver isto. E eu realmente fiquei maravilhado com essa cena, mas o resto do filme também é espetacular. E eu realmente, na altura, Jack Lemmon se calhar conhecia talvez o Apartamento, não sei, ou pronto, tinha visto pouquíssimos filmes do Jack Lemmon.
Não,
esse é o Walter Matthau. Esse é o Walter Matthau.
Eu confundo por causa do Odd Couple.
Pois, também, mas sim, esse também foi outro, mas esse não quero voltar a ver, acho eu. Portanto, não. Fica Glengarry Glen Ross, é a minha primeira escolha, não sei se é uma também a tua escolha ou não, mas...
Não é, porque nem sequer me lembrei que era 92.
Olha, pronto.
Mas pronto, olha, vou seguir em frente.
Segue em frente,
vou
vá.
Vou seguir em frente. Bad Lieutenant é a minha nova escolha.
Ok.
O Bad Lieutenant original.
Exatamente.
Do
Abel Ferrara.
Abel Ferrara. Já é o segundo filme do Abel Ferrara que eu falo aqui, sendo que o primeiro é o King of New York, mas desta vez foi Bad Lieutenant, um filme que é todo, mas todo, eu diria quase 90% Harvey Keitel. Não há como fugir a esta interpretação, que é uma das, para mim, uma das interpretações mais demolidoras da história do cinema, e podemos incluir todos os cento e tal anos em que ele existe. Começamos a duvidar onde é que começa e acaba aquilo que não é verdade, e basicamente fala-nos de um polícia que é tudo menos o braço moral da lei, e é simplesmente alguém que é trabalhador na força policial, mas que não age de acordo com aquilo que está a tentar proteger. É um polícia viciado em heroína, os seus dias são passados entre ir buscar a próxima dose, conseguir o dinheiro para a próxima dose através de extorsão, quer seja de prostitutas ou de malta dos bairros sociais, e basicamente o filme não tem uma narrativa para além dessa. O dia-a-dia deste Bad Lieutenant, que para além de ser o polícia que já expliquei, é também um pai de família e, ao que parece, naquela família tudo joga bem. Portanto, não é a família que está a sofrer com aquilo. Pelo menos ele consegue esconder essa parte da família e até parece ser um bom pai. Parece ser um marido que, embora não seja fiel, está de acordo com os princípios daquilo que um bom marido deve ser. E portanto, temos aqui um estudo de personagem muito, muito interessante, para além de ser uma viagem ao inferno, mas mesmo às profundezas do inferno, porque é um filme desconfortável de ver, e ainda bem que só tem para aí 1h20 de duração, porque não é fácil, mas é um filme maravilhoso e que eu também recomendo a toda a gente.
Realmente, Bad Lieutenant, não confundir com o filme de Werner Herzog, muitas pessoas achavam que era um remake, mas
ou uma sequela,
sim. Mas há um ponto em comum nesses dois filmes, eu acho, que realmente é ambiguidade moral. Mas concordo contigo perfeitamente que, dos dois exemplos homónimos, o do Abel Ferrara é uma ambiguidade moral muito mais perturbadora e muito mais interessante. O filme de Werner Herzog, que conta com Nicolas Cage, é muito mais cartunesco, muito mais psicadélico, também é igualmente fascinante, mas sim, Bad Lieutenant é um grande, grande clássico de Abel Ferrara. Não está na minha lista de escolhidos e eu também vou explicar porquê. Porque 1992 foi o ano de Harvey Keitel e eu não quis estar a meter dois papéis de Harvey Keitel. Pronto, e então foi somente essa a razão porque eu não incluí. Vou então já abrir então aqui e dizer uma escolha que certamente também estará na tua lista, não é? Que é Reservoir Dogs. Não seria muito difícil pensar nisto, não é? Reservoir Dogs, Cães Danados, o primeiro filme de Quentin Tarantino, que conta, lá está, com Harvey Keitel, Tim Roth, Michael Madsen, Steve Buscemi, Quentin Tarantino também, e depois também Chris Penn, que é o Nice Guy Eddie. E realmente, pronto, isto
Eddie
é um
Bunker.
É o, sim, Eddie, Nice Guy Eddie. E depois era o Joe, que era o pai dele, que era o... parecia o The Thing, é descrito como o The Thing do Fantastic Four até numa altura. Adoro essa descrição, porque realmente o fulano era um casting ideal e desde então me fez lembrar do Vic Mackey, o Michael Chiklis do The Shield, porque ele também fez The Thing no filme. Mas foi somente essa relação um bocado estúpida de comparativa. Mas este Reservoir Dogs é então um filme em que, pronto, este Joe e o Nice Guy Eddie decidem então fazer um assalto a roubar uns diamantes, umas joias, e eles reúnem uma série de bandidos e, um bocado para não serem apanhados pela polícia ou, pronto, não serem incriminados uns aos outros, eles respondem por nomes de códigos que é cores, que é o Mr. White, Mr. Orange, Mr. Blonde, Mr. Pink, Mr. Blue e Mr. Brown. E realmente
o Tarantino fica com o Mr. Brown.
Que é Mr. Shit, e há um grande diálogo que o Steve Buscemi diz: porquê que eu tenho de ser o Mr. Pink? Que quase toda a gente já viu o filme, conhece isso, e realmente este filme é espetacular. Este é dos maiores filmes para muita gente do cinema independente americano. Isto foi aquele filme que provou a muito, muito boa gente, como Kevin Smith ou Richard Linklater, que epá, nós podemos fazer muita coisa. E tal como Glenn Gary e Glenn Ross, é também o que eu ia dizer: há uma grande economia no que toca aos cenários, e há muita centra-se muito nas prestações, na maneira como a cena é construída, nos diálogos, porque isto lá está, isto não mostra o assalto propriamente dito, mas vês um bocado a conversa de preparação e vês
nós só sabemos antes e depois do assalto
e o rescaldo do assalto,
o que é que acontece durante o assalto.
Exatamente, e o rescaldo do assalto também é ótimo. Porquê? Porque eles começam todos a suspeitar que há, digamos, um infiltrado entre eles, mas como nenhum deles sabe o nome verdadeiro do outro, qualquer um deles pode ser um polícia, e depois inclusive tens até um flashback de mostrar qual das personagens é de facto um agente da lei e pode estar lá. É um filme, tal como Glenn Gary e Glenn Ross, mas se calhar de uma maneira muito mais acessível a um público, enquanto esse filme do Foley era muito centrado no mercado norte-americano, se calhar Reservoir Dogs tem um apelo muito mais universal, muito mais mundial, e pronto, lá está, muita malta conhece também Quentin Tarantino pelos filmes mais tarde que ele fez, como Pulp Fiction ou Kill Bill. Mas o Cães Danados é marcante, até porque a maneira como ele começou a usar os needle drops, a maneira como ele incluía as músicas e como ele conseguia pôr uma música e depois era impossível a ti, enquanto espectador, pensares na música, ouvires a música sem pensares ou sem lembrares uma cena específica, por exemplo, Stuck in the Middle with You do Steelers Wheelers, ele estragou a música para muito boa gente, porque há muita malta que não consegue ouvir aquela música, eu inclusive, sem pensar numa certa e determinada cena que é das mais marcantes de Reservoir Dogs e que foi inspirada diretamente pelo Django do Sergio Corbucci, o Django original. E eu acho que isto também foi um daqueles, dado que foi o primeiro
filme. É um filme que engana um pouco.
Sim, sem dúvida. Tem muitas. É como eu também estava a dizer, também tem aquela falha cronológica ou desordem cronológica propositada que funciona muito bem, a meu ver. É dos melhores filmes de Tarantino nesse aspecto. E também queria destacar o facto do Keitel ser não só um grande ator nesse filme, mas o Harvey Keitel foi ele que proporcionou ao Tarantino. Na altura, o Tarantino era somente escritor, argumentista. Nunca achava que conseguiria realizar um filme, mas estava a aguardar este argumento precisamente para ele fazer. E o Harvey Keitel foi um dos produtores e deu para aí metade do orçamento, entrou a custo zero no filme. Portanto, se deves a carreira, ou pelo menos este filme, Reservoir Dogs, a Quentin Tarantino, é o Harvey Keitel, que foi o Harvey Keitel que empurrou isto. E é um bocado a outra razão porque eu escolhi este filme e não o Bad Lieutenant, apesar da prestação dele no Bad Lieutenant ser espetacular. E também este filme teve muita controvérsia porque foi a primeira vez que tu viste o Tarantino, que foi buscar a cinema estrangeiro muitas referências em que as pessoas ficavam um bocado a pensar, espera aí, eu já vi isto, não sei onde, mas outras coisas. E ele foi realmente, muita malta acusou de ele plagiar o The Killing do Kubrick, que também foi o primeiro filme de Stanley Kubrick, o City on Fire do Ringo Lam, que por causa do um Mexican Standoff, que é muito semelhante, e também o The Taking on Pelham 123, que também são conta com uma quadrilha de assaltantes que são o Mr. Blue e o Mr. Red e já não sei mais quem, mas eram para aí 3 ou 4, se calhar Mr. Yellow, uma coisa, ou Mr. White, ou Mr. Black. Eu sei que ele quis escolher nomes que não tinham sido escolhidos nesse filme do Sargent de 74. E também curioso, este filme, o nome dele vem de alguém no videoclube ter pedido o filme do Louis Malle, Au Revoir les Enfants, e tipo, quero reservar les Enfants, e desde então o Tarantino ficou com a coisa do Reservoir Dog.
Come on, throw in a buck.
I don't tip.
You don't tip?
No, I don't believe in it.
You don't believe in tipping?
Do you know what these chicks make? They make shit. Don't give me that. She don't make enough money, she can quit.
Pronto, e é por isso então que essa e muitas outras razões que levam a escolher Reservoir Dogs, o primeiro filme de Quentin Tarantino, como um dos melhores filmes de 92, talvez até estaria mesmo na decisão final, não sei, ainda esperemos para ver os restantes selecionados. Mas passo então a palavra para a tua próxima escolha.
Sim, sim, é um dos grandes filmes, sem dúvida aqui um contender para ser o melhor filme do ano, mas ainda faltam alguns.
Exatamente.
E a minha próxima escolha vai recair sobre um filme de banda desenhada, que é o Batman Returns, de Tim Burton.
Ok.
Está na tua?
Não, não está. Não está?
Ok, boa. Isso é interessante.
Sim, sim, sim. Verdade,
Tim Burton não é um dos meus realizadores favoritos, já o foi. Eu confesso que já me está a ganhar pelo cansaço, mas o Batman Returns eu consigo até dizer que é melhor do que o primeiro Batman, o Batman que ele criou em 90, se não me engano.
Não, 89, o primeiro Batman é de 89. E concordo absolutamente contigo, o Batman Returns é dos poucos casos que uma sequela é superior ao original. Não discordo disso. Não escolhi.
É, sim, senhor, temos.
Mas por uma razão muito, muito específica, que é, eu não acho o melhor filme de Batman desta década, e então vou reservar para um programa futuro a minha escolha de filme de Batman. Mas este é o segundo melhor da década. Este é o segundo melhor da década.
É justo, eu sou capaz completamente de ver a tua posição, no entanto, para este ano, em 1992,
sim,
eu acho
sim,
Batman
sim,
Returns,
sim.
É um filme marcante. Ok, já tinha estabelecido a tónica no primeiro Batman. O Joker foi o que foi, pelo menos a interpretação do Jack Nicholson, mas acho que ainda faltava um pouco para a construção do mundo estar bastante coesa e estar completamente imersa naquilo que Tim Burton queria criar. E então, com este filme de 92, acho que ele conseguiu ter a sua visão completa dentro daquele filme e conseguiu fazer aquilo que queria. Se calhar um pouco de forma megalómana.
Sim, mas, sem dúvida.
Ao introduzir ali uma série de vilões, temos a Catwoman, temos um pinguim, temos também um Shrek, que é o Christopher Walken, o mayor da cidade de Gotham.
O Max Shrek, exatamente.
Max Shrek, exatamente. Portanto, há aqui toda uma série de conjunturas que tornam este filme num filme mais completo e que me divertiu muito quando eu era puto, e tornou-se também, por causa dele, o Michael Keaton, para mim, é um dos grandes heróis da ação, embora depois tenha perdido o seu rumo com os filmes de comédia.
Coitado.
Mas vê-se aqui.
O Birdman, não é comédia. Não, estou a brincar.
Ok, há um revivalismo agora, mas estou a dizer, naquela altura, especialmente de meio dos anos 90 para a frente, o Michael Keaton não teve muita sorte, coitado. Mas é aqui. Que também não é a melhor colaboração de Michael Keaton com Tim Burton, mas é aqui que ele se torna num Batman memorável, ou pelo menos que devia ser mais memorável, porque Batman Returns continua a ser para mim um dos melhores filmes de Batman de sempre. E eu disse um dos melhores, hein? Portanto,
sim, sim. Não, como tu também, como eu disse, para mim há um superior e realmente estava aqui a fazer a lista, tal como o Bad Lieutenant. Este era daqueles que estava a entrar na minha lista, mas acabou por não entrar porque, pronto, tenho o meu critério de seleção e é muito pessoal.
E tens o Batman e Robin, pronto, mais à frente.
Exatamente, é? Claramente. Opa, agora estragaste uma surpresa. Não, mas há três coisas que eu gostaria de realçar. Que este filme é realmente superior ao Batman original do Burton por três razões. Primeiro, o elenco de vilões, Michelle Pfeiffer, Danny DeVito e Christopher Walken, são todos absolutamente inacreditáveis. Depois é o facto de o Tim Burton ter Gotham City no Natal. Acho que é o setting ideal para muitas histórias de Batman e realmente para uma história de Tim Burton é o juntar o útil ao agradável.
Exatamente, ele também gosta muito.
E depois é, ele gastou muito mais dinheiro, teve muito mais dinheiro nisto do que no primeiro Batman, e notou-se, porque ele conseguiu fazer coisas completamente malucas, como eu só me lembro dos pinguins do pinguim, que têm foguetes e têm aquelas coisas, tipo, estar a ver aquilo, ok, isto até funciona e se calhar não...
Foi uma construção de mundo extremamente complexa e envolveu todo... Tudo aquilo que faz do cinema ao cinema, não é? Tu crias um mundo físico,
sim, 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 sim,
quase
sim.
Do zero.
Exatamente.
E criaste as personagens, portanto tens ali quase que um objeto original em cinema, não é original porque a propriedade já existia do Batman,
sim.
Mas tens ali uma visão materializada e eu acho isso incrível.
Sim, sim, eu concordo. E acho que também é uma coisa que é um género de visual do comic book movie que só mais tarde talvez o Sam Raimi é que conseguiu rivalizar com os filmes do Homem-Aranha, mesmo como tu disseste, na construção do cenário,
sim, sim.
E do mundo. Mas sim, boa escolha, embora não partilha com, lá está, na lista.
Não temos que partilhar tudo.
Exatamente, não podemos concordar em tudo, não é? Vou escolher o meu próximo, também isto é uma coisa, é um filme que eu incluí, mas é um filme muito de culto. É um filme que provavelmente tu não escolheste, eu espero que tenhas visto, porque realmente eu acho que sou o único fulano completamente doente por gostar deste filme.
Vamos a isso.
Que é um filme francês, que é Si Arrivé, Près de Chez Vous, que é, em inglês é Man Bites Dog, durante
dog
muitos anos.
Dog, oh, isso.
Ok, e exatamente. Em português é o Manual de Instruções para Crimes Banais. Já viste então o filme?
Pronto. Eu já vi o filme, okay. Não incluí na minha lista.
Pronto.
Mas sim, é um filme muito curioso.
É um filme espetacular. Eu tenho. Este é o. Pronto, para quem não conhece, isto muito resumidamente, eu não, também não quero estragar porque há muitas surpresas maravilhosas neste filme, mas eu vou dizer isto muito resumidamente. Isto é um mockumentary, ou seja, um documentário fictício, um bocado a gozar, paródia de documentário, em que uma equipa de filmagens segue um serial killer, um assassino, um psicopata mesmo, uma pessoa que ganha a vida a matar pessoas e a roubar dinheiro. dinheiro, roubar casas e...
Ele não é mesmo... boa pessoa, não.
Pois não, e é fantástico como tu vês ele interagir com a família e depois vês ele a matar pessoas e ele a descrever como é que tu deves fazer para te livrar de um corpo, quanto peso é que deves aplicar, como é que deves cortar as partes do corpo, como é que deves esconder, onde é que deves esconder e afins. E realmente depois ele começa a ganhar, digamos, aquele clima, a ganhar aquela confiança com a equipa de filmagens e com o espectador, em que realmente tu começas assim um bocado a sentir-te, pronto, ao lado da parte dele, e depois lá está, muitas fatalidades a meio do filme, e realmente tu ficas assim com aquela coisa de este fulano, até um fulano porra, é um parvo, é um sociopata, mas é um fulano que, digamos, tem o seu apelo, que tem, tu sentes alguma simpatia, talvez, não sei.
Lá está, é aquilo que estávamos a falar dos reality shows, curiosamente, o início do reality show, e lá está, de criar uma celebridade a partir de uma... de um criminoso, uma coisa que acho que só tínhamos visto, não, que eu não era nascido, Bonnie e Clyde. Não havia muito essa definição entre o que é que era o criminoso e o que era a celebridade, e depois acho que o Oliver Stone pegou novamente nisso noutra abordagem com Assassinos Natos, também
com Assassinos Natos, portanto... também escrito pelo Tarantino, mas o Tarantino não gostou nada da maneira como ele mudou o argumento, mas
eu gostei muito do filme, toma marimba para o Tarantino.
Certo, isso também é verdade, mas este filme, há bocado se calhar referi que era francês, ou pelo menos o título francês, este filme na verdade é belga, e este é dos poucos filmes que nos Estados Unidos recebeu a classificação do NC-17, que é basicamente o Rated X, ou maiores de 18, uma coisa, e realmente cá em Portugal eu vi isto, eu não sei se isto passou nos cinemas ou não, eu vi isto uma vez numa madrugada na RTP2, eu ainda andava no liceu, e eu andava no liceu e fiquei fascinado porque realmente, pronto, na altura já fartava-me ver muitos filmes e via muitas adaptações de banda desenhada e desenhos animados e trailers e filmes de terror, e acho que comecei a ver isto, tipo, mas isto é um documentário, isto é mesmo verdade, estão mesmo a matar pessoas. Este filme foi tão censurado que até o póster foi censurado em alguns circuitos, que é o póster original, era ele a disparar, o personagem principal, que é o Benoit, a disparar uma arma, e vês assim uma chupeta a saltar que dá a indicar que ele estava a matar um bebê, e então mudaram isso para umas dentaduras, que ele estava a matar um idoso, e então as dentaduras estavam a saltar. Um bocadinho cartunesco, mas é uma imagem
ainda bem
muito...
que dizes isso, porque eu olho para o póster e só vejo o tipo com a arma na mão, e por acaso nunca me dei ao trabalho de reparar nisso, e agora vou ter que reparar
nas dentaduras ou na chupeta. São as duas versões do póster que existem. E depois também de notar que este filme não tem somente um realizador, este filme tem uma equipa que tem várias, é o ator que é o Benoit, o ator principal, o assassino, o André, que é o editor, e o Rémy, que é de facto o realizador, que é o que, digamos, sofre mais aquela crise de identidade quando se começa, se calhar, um bocadinho a ganhar mais simpatia, ou um sentimento, um síndrome de Estocolmo, em que começa-se a dar com aquele fulano e começa a dizer: epá, se calhar o que tu fazes até é, pronto, não é propriamente moral, mas pronto, é o que tu fazes.
Tu não és assim tão mau.
É um bocado, ganha amizade, há um sentimento de amizade. É um filme muito, muito estranho. Se calhar a minha descrição não está a ser a mais correta. Porque eu também,
é um filme complicado de escrever, mas é isso.
Eu tenho medo de estragar, mas também recomendo isto. Eu tenho de recomendar isto por causa da comédia negra. Isto é um tom de humor negro absolutamente inacreditável. E acho que o melhor conselho que posso dar é: vejam este filme, mas sempre cientes. Agora imaginem verem este filme e pensar: foi mesmo verdade, isto foi mesmo documentário, como aconteceu comigo da primeira vez que eu vi. Não havia internet, não havia nada, essas coisas. Eu pensei: bom,
isto vem de uma escola que já vem um bocado do Jean-Pierre Jeunet, não sei se foi um ano antes ou dois anos antes, com o Delicatessen. Foi uma coisa que começou a entrar pela Europa adentro, que depois por Espanha começou a alastrar pelo Alex de la Iglesia, e então nos anos 90 houve ali uma parte de comédia negra pela Europa, uma invasão de comédia negra que é muito interessante, e vamos ver mais disto ao longo da temporada.
Sim, sem dúvida. Mas lá está, eu acho que este filme é muito aquela coisa de... despertou. Eu já vi muitos mockumentaries entretanto e nenhum deles me deu a sensação de choque que este deu inicialmente. E realmente quando eu estava a ver a lista, eu já não me lembrava que isto era de 92, achava que isto era meados de 90. Eu estava a ver a lista e quando eu vi que este estava era de 92, eu disse, não, este vai logo direto para a lista. É um bocado aquele filme de culto, mas se há coisa que este podcast também serve é precisamente para também chamar a atenção a filmes como este. Eu recomendo vivamente que vejam. Mais provável é encontrarem, o melhor título a seguir é o Man Bites Dog, é o título mais simples de seguir.
Procurarem pelas internets por informação, e eu vou fazer aquele sinal de aspas, informação.
Exatamente.
Man Bites Dog, é por aí que encontram o filme.
Mas pronto.
Eu se calhar falava da próxima escolha.
Uhum.
Vou falar de um western que também se candidata seriamente a ser um dos melhores filmes de
93. Exatamente.
Que é de um realizador que agora é muito mal amado, não é? Que tem caído ultimamente na desgraça, embora seja um grande realizador.
Mas é um ícone de cinema. É um marco
isso
do cinema.
Tira.
Exatamente, sim. Mas sim.
E Unforgiven chegou aqui em 92 a trazê-lo de volta ao Western, que foi foi onde ele começou a carreira dele, também nos Westerns, mas aqui
exatamente.
Vem como um espelho ou uma parte. Que não víamos há muito tempo, que é o herói velho, talvez um bocado como quem está a tentar imitar um John Wayne, não é imitar, é prestar homenagem a um John Wayne em filmes como O Homem que Matou a Liberty Valance. Portanto, está aqui a interpretar o cavaleiro relutante, o cavaleiro que já deu tudo o que tinha a dar e que já não quer fazer mais nada, só quer viver a vida dele em paz. Quando o amigo lhe pergunta se pode fazer um último trabalho.
Por acaso não é bem assim, não é bem assim. O filme é mais. Acontece uma sucessão de, com, digamos, umas mulheres de serviço e elas então. Uma delas é atacada e elas metem uma recompensa. E então é o sobrinho.
E o Morgan Freeman quer.
Não, é o sobrinho, que é o Kid, agora está-me a falhar o nome, Schofield Kid, que era o sobrinho do Peter ou Paul, já não sei, que era realmente ex-colega do Will Money, e o Ned era o Morgan Freeman. E então ele é que foi falar com o Clint Eastwood, que era o grande pistoleiro, que era o bicho-papão, era uma coisa, era tipo o John Wick do Velho Oeste, ou seja.
Era a Baba Yaga do Velho Oeste.
Exatamente, mas ele encontra um fulano que está a criar porcos, ou a cuidar de uma... Eu lembro-me na altura que ele estava a tentar apanhar porcos com os filhos, quando ele chega.
Não, ele já tem uma família, ou, quer dizer, já ficou viúvo, já está a cuidar dos filhos. E não quer ter nada a ver com esta vida.
E depois então ele começa a ver que precisava do dinheiro e então aí é que ele vai falar com o Morgan Freeman e convence o Morgan Freeman, e mesmo o Morgan Freeman está sempre a dizer, serve um bocado como uma consciência, a dizer, tens certeza que queres mesmo fazer isto? Porque lá está, ele era uma pessoa que era mesmo o maior vilão, um demónio, sobretudo quando bebia, porque ele era aquele fulano que ficava muito desinibido e começava a fazer mil e uma coisas. E ele depois então casou-se com uma mulher que o pôs direito, ou que realmente fez-o arrepender de todos os pecados que ele fez. A mulher morre de uma causa natural e ele desde então quer um bocado seguir, pronto, como a mulher era a melhor pessoa que alguma vez ele conheceu e que realmente o conseguiu salvar. Isto é um filme muito à base das morais e é irónico chamar Unforgiven, porque é muito à base do perdão e de lidar com os pecados do passado e afins.
É exatamente sobre saber até que ponto é que não se pode voltar atrás no facto de poder ser perdoado, ou
exatamente.
Aquilo que se faz, de que maneira é que pode perdoar aquilo que antes se fez. Portanto, há sempre essa luta entre o passado e o presente, ou mesmo o legado que se quer deixar no futuro. E depois o filme culmina, e apesar de eu estar um pouco nublado em particularidades do filme, é inesquecível a maneira como culmina e como tudo parece fazer sentido naqueles últimos 10 minutos do filme, que são inesquecíveis mesmo.
Eu,
uma das melhores interpretações do Clint Eastwood.
Sim, sem dúvida. Não, e sobretudo o grande herói, eu acho que o grande herói também do filme, em termos de atores, é o Gene Hackman, porque também é o espectro oposto da personagem do Clint Eastwood. É o lawman, salvo seja, mas que de certa forma é muito corrupto. É aquela coisa, é o fulano que considera-se do lado certo da lei e usa e abusa dessa posição, às vezes até para interesse próprio e para, digamos, aquela sensação de poder. Até ilustrado por um personagem que era o Richard Harris, agora está-me a falhar o nome da personagem, que também entra e serve precisamente para ilustrar que o Gene Hackman supostamente devia ser o bom da fita, mas na verdade não é. Isto é um bom inverter de papéis, digamos. Tu ficas a torcer pelo antigo vilão contra o novo herói que na verdade é tão corrupto como o vilão.
Porque a certa altura o Gene Hackman parece um tipo porreiraço.
No início,
o Gene Hackman é maravilhoso. Mas
depois, a cena da cabana é incrível. A cena da cabana para mim é absolutamente magnífica. Não, e mesmo também o ego, porque depois tens lá o outro, o biógrafo, o escritor, e o Gene Hackman começa um bocado ali a querer, eu sou o maior do mundo e estes fãs é tudo incapaz.
Olha, há bocado falei daquele filme do Quem Matou a Liberty Valance, falando de John Wayne, e é o exemplo perfeito ter ali o biógrafo também para fazer o paralelismo com esse filme e falando de heróis em final de curso, em final de vida, portanto, isso deve ter aí algum paralelo.
Sim, sem dúvida. Não, o Liberty Valance tem uma das minhas citações preferidas, que é quando a verdade ultrapassa a lenda, imprime a lenda. E realmente é este, eu não tenho dúvidas que este tenha sido uma das maiores influências do Clint Eastwood a fazer este filme. E como tu disseste, e eu concordo, está na minha lista, claramente está na minha lista, este é um dos grandes, últimos grandes westerns norte-americanos, porque desde então posso dizer talvez dois ou três westerns que podem até rivalizar, mas este também é o culminar de toda a carreira do Eastwood enquanto cowboy, enquanto o herói do western. Porquê? Porque o Eastwood começou nos spaghetti westerns com o Sergio Leone, que era uma coisa completamente diferente dos westerns de antigamente, e depois ele
ele começou em TV no final dos anos
50. Numa série de TV,
Raw Hackside, acho eu.
Exatamente,
Homem da Carabina, já não sei qual é o nome da série, mas começou nessa vertente norte-americana e depois foi muito cedo para a Itália fazer
para
a
Itália
filmes.
Para a Itália, para a Espanha, que é que ele foi mais rodado em Espanha. Exato. Mas sim, mas ele depois então pegou no o Outlaw Josie Wales, o High Plains Drifter, Pale Rider, todos os ótimos filmes, mas o imperdoável é mesmo aquela coisa que ele estava a olhar para os filmes anteriores e a pensar, não pá, eu consigo melhor. Mesmo a maneira como ele, neste filme, é muito, uma pessoa torna-se um bocado frágil, porque está ali a debater-se internamente e não quer voltar atrás com a palavra da mulher falecida, e então às vezes sacrifica-se um bocado para não pegar na arma, para não fazer mais que o necessário. Realmente ele está ciente da coisa da violência e do poder da violência. Mas outra coisa também fantástica deste filme, este filme não é assim muito gráfico, não é uma coisa em que tu vês pessoas a levarem tiros na cara, um grande gore, tanto mais a maior parte
das
vezes.
As situações são muito fortes.
É, está implícita, é uma violência que está implícita. Eu lembro-me de uma altura em que, quando estão a falar de um dos crimes que ele cometeu, em que envolve milhares e crianças a serem mortas, e ficas assim um bocado chocado porque tu estiveste a acompanhar aquele fone e ele tipo, epá, realmente, e ele próprio diz, eu já fiz coisas que vocês nem sequer imaginam, e a maior parte das coisas não é...
Mas também é bom nós sabermos isto tudo através de descrições, porque temos, lá está, a noção de como a lenda pode corresponder ou não à realidade, porque só ouvimos da boca de outras pessoas.
Sim, então, sem dúvida, sem dúvida.
Também temos essa boa leitura, mas eu ia desafiar-te era para passar ao próximo filme.
Sim. O próximo filme que eu vou escolher é um... Vou virar completamente o género, mas é do mesmo argumentista, ironicamente, que é David Webb Peoples, que escreveu o Blade Runner original e A Mulher Falcão, entre muitos outros clássicos, e escreveu um filme que também saiu em 1992, que... pode não ser um filme que hoje em dia as pessoas se lembrem, mas para mim marcou-me muito, também um bocado pelo dilema moral, mais pela história, que é o herói acidental, o Hero, em título inglês, mas existe uma data de filmes chamados Hero. É um filme de Stephen Frears, com Dustin Hoffman, Gina Davis, Andy Garcia, Joan Cusack, Chevy Chase e Steven Tobolowsky. O filme fala de Bernie, que era o Dustin Hoffman, que era um fulano que, pronto, era um vigarista, era um ladrão zé, que era um fulano que, tipo, estava sempre, estava divorciado da mulher, estava com o filho, estava a ver se conseguia, pronto, tinha pagar a mediação de alimentos, não conseguia, prometia ao filho que ia levar ao jogo de basquete, não conseguia, coisas assim. Era aquele pai que era mau pai, mas até tentava ser, vá, boa pessoa, mas era um mal encarado, era um fulano que resmungava para ti se lhe dizias bom dia. E acontece que ele vê um acidente de aviação que está a ocorrer, o avião cai lá perto, numa altura em que ele está, consegue ver o avião a cair, ele está lá perto, consegue se deslocar a pé, desloca-se e encontra os destroços do avião, muita gente a tentar escapar, os poucos sobreviventes, e ele consegue salvar algumas pessoas, entre as quais a Gina Davis, que é uma repórter e que estava à procura da próxima grande história. Eu sempre olhei para a Gina Davis neste filme e imaginei ela a fazer de Lois Lane, porque é um bocado o papel típico de Lois Lane. Nisto, ele encontra, enquanto ele também vai e salva essa repórter, ele também aproveita e vai roubando alguns dos cadáveres para tentar cartões de crédito ou carteiras e isso. E depois, quando sabe que as pessoas estão à procura dele, porque ele tinha perdido um sapato lá no meio dos destroços, ele começa a fugir e acaba por dar o sapato a um fulano que ele encontra, que era um ex-veterano de guerra do Vietnã, talvez, ou da Coreia, agora já não sei, e dá o sapato e diz: olha pá, é o seguinte, se perguntarem, este sapato é teu. E o que é que acontece? Esse veterano é o Andy Garcia, que aparece e basicamente sabe que as pessoas querem saber dele, que é o herói, e então ele diz: olha, eu sou o herói. Isto porque o Bernie e o Dustin Hoffman estava, entretanto, tinha sido detido ou preso, uma coisa assim do género, e então,
portanto,
não podia.
O Andy Garcia passa a ser o herói, o aclamado por ter salvo a repórter do acidente de avião, e o Dustin Hoffman
fica a ver navios ou a ver aviões, não é?
Mas porque ele queria, porque ele queria.
Exato, não, mas isto é espetacular, porque realmente o Dustin Hoffman é um herói. A prova que o Dustin Hoffman não é boa pessoa, mas prova que mesmo uma má pessoa pode ser herói. É aquela coisa de, eu não quero também estragar muito o final do filme, mas no final do filme prova-se um bocado isso. E mesmo aquela coisa também de hoje em dia que tu tens das câmaras da ribalta dizerem: ai, olhem para este fulano é espetacular, este fulano é o grande herói, que já é uma coisa que existe há muitos, muitos anos, que são pessoas que, um bocado atrás da fama, vão ali: epá, olha, fui eu que fiz esta boa ação. Este é um ótimo conto moral. Isto é coisa, era o anjo do voo não sei quantas, agora já não me lembro do número do voo.
Exatamente.
Mas
eu não me lembro é muito bem do filme, mas tenho ideia disso também.
Este foi um filme que eu vi muitas vezes na TV e que, confesso, quando comecei a arranjar mais filmes em VHS, em DVDs, via internet, serviços de streaming, caiu um bocado no esquecimento. Talvez tenha apanhado uma vez ou outra parte num Hollywood, ou num canal como RTP Memória ou afins, mas é um filme que, para mim, lá está, ficou muito marcado precisamente por causa desta coisa de, é o anti-herói. Eu sempre achei isto como o exemplo ideal do anti-herói, porque o Dustin Hoffman não é um herói, não é a imagem que tu tens do herói, é um, pronto, é o oposto mesmo, é um maltrapilho. E depois ali tem aquela decisão moral, tem a bússola moral no momento certo de fazer o que é correto, e acho que isso basta para ser herói, digamos, é o moral do filme. E é uma moral que ficou comigo, e lá está, mesmo que o filme não tenha envelhecido tão bem como Candyman, o Unforgiven, o Reservoir Dogs, é um filme que, para mim, ficou. É um bocado como My Girl, que falámos no último
mas,
no último
mas é um
episódio.
Filme de Stephen Frears, que apesar de tudo Frears, é um autor, e não me parece que o filme tenha a marca de autor dele. É um bocado estranho ver aqui.
É dos primeiros produtos. É dos primeiros filmes dele para o cinema norte-americano e o Frears foi um vilano que chateou-se muito com isso. Lá está, eu acho que ele próprio não gosta do filme porque diz que este foi o filme mais em que houve mais intromissão dos produtores. Exatamente. Mas o argumento em si, acho que o argumento, a história em si, a moral é magnífica e não tem nada a ver em comparação com o Man Bites Dog, mas pronto, lá está, aspecto oposto. Sim, sim. Mas é uma escolha que para mim marcou-me imenso.
E agora, eu vou
quantos
até...
Já estamos? Quantos já estamos? Tens contado?
Calma. Tenho. Nós vamos em 8.
Vamos em 8.
Portanto, eu digo um, tu dizes outro e paramos por aqui. E a minha escolha agora vai para um realizador que era muito bom e que deixou de ser muito bom, que é Francis Ford Coppola.
Ok.
Falo de Bram Stoker's Drácula. Que ficou a ser considerada a adaptação definitiva do conto de Bram Stoker ao cinema. Tudo bem que Bela Lugosi e o filme do Todd Browning têm um lugar na história e são figuras incontornáveis, mas se calhar a adaptação literal sem devaneios que pudessem tornar do filme uma coisa muito mais cheesy, vem aqui com este Bram Stoker's Drácula, que tem interpretações de pessoas que, pronto,
pois,
não
mas
se
está,
de apresentações
mas são, não, é, não exemplo, são necessariamente boas prestações. Eu acho que o problema de eu revi esse
eu
filme
acho
ano
que
passado
são, eu, acho que são.
Eu revi o filme ano passado e pensei, uau, os atores são mesmo muito maus, mas o filme é lindo que dói.
Isso?
O filme é lindo que dói. Atenção, o filme esteticamente.
Tu achas que o Gary Oldman está mal neste.
Não,
neste
o, Gary
filme?
Oldman, o Gary Oldman não, mas por exemplo, Anthony Hopkins está a roer esse cenário, que é uma coisa parva. O Keanu Reeves, coitado. A Winona Ryder, coitada.
O Keanu Reeves, coitado, é o único que eu digo coitado. Mas o Anthony Hopkins está muito bem. É um Van Helsing incrível.
Sim, não, mas é muito cartunesco. Não, e mesma coisa, eu acho que o único que safou bem nesse cartunismo, porque este é um Drácula um bocado cartunesco, é precisamente o Gary Oldman. O Gary Oldman é absolutamente fantástico e realmente está lá muito, muito bem. Mas a verdadeira estrela não é, ao oposto do Glenn Gary, este aqui é a estrela.
A verdadeira estrela é Mónica Bellucci.
É Mónica Bellucci, e é estética. Exato. E a Mónica Bellucci está claramente no componente estético. Mas assim, o visual do filme, o filme é lindo que dói. O filme é completamente. Eu por acaso escolhi um outro filme que também era mais. Não era tão narrativo, mas que era igualmente bonito e que passou. É um daqueles filmes que chama agora a nova geração do 4K ou 8K. Acho que foi o primeiro filme a ser restaurado em 8K recentemente, mas eu não vou dizer qual é esse filme, entretanto pode ficar para um extra. Drácula, lá está, fiquei com aquela coisa de, é para os atores, não, mas o resto do filme, o facto do filme ser todo em efeitos práticos e o visual do filme, nota-se nisso, é um ótimo filme, mas não consigo recomendar além do superficialismo.
Ah, não, eu vejo neste filme muito mais para além da estética, vejo pela primeira vez alguém a pegar na personagem de Drácula e a humanizá-la e a dar-lhe uma motivação para fazer o que está a fazer e torna tudo muito mais ambíguo na maneira como a narrativa está a ser lidada. Quando nós vemos a personagem de Keanu Reeves a voltar de onde está preso para acabar com o Drácula, nós queremos muito saber do Drácula. A personagem interpretada pela Winona Ryder, que é o objeto dos afetos de Drácula, também
compreensivelmente,
a ter algumas nuances de dúvida acerca daquilo que se sente ou não por ele. Portanto, é a primeira vez que eu vejo esta matéria tratada com pessoas e não com personagens. Portanto, o aspecto cartunesco não vão concordar contigo. Acho que aqui se humanizou todo o espectro de elenco e acho que se tornou aqui numa história bem coesa. Ok, o Keanu Reeves não é o melhor ator, a Winona Ryder
também não,
mas acho que está aqui um grande filme.
Não, é, lá está. Espetáculo visual, recomendo vivamente que vejam Drácula nas vossas TV 4K HDs, Ultra HDs, o que quer que seja. Não, porque este é um filme que é maravilhoso e sobretudo o facto de não há ponta de CGI naquilo. Aquilo é tudo os jogos de sombras, é efeitos práticos, é uma data de coisas e funciona muito bem. Mesmo as passagens das cenas, o uso de garrido, das cores garridas, é muito marcante e é absolutamente... magnífica maneira como, em termos visuais, aquele filme é, diria mesmo que é talvez a última grande obra visual do Francis Ford Coppola. Mas é, lá está, eu também revi o filme porque também estava um bocado com essa dúvida de saber. Acho que realmente concordo contigo que houve a intenção, talvez, de humanizar essas personagens, mas o elenco para mim ficou assim um bocadito... Acho que houve melhores prestações num filme de Tim Burton, como o Batman Returns, por exemplo. Portanto, olha, okay. eu vou escolher o último filme, então, não sei se calhar é um que também estará na tua lista, porque é também um filme de terror. E...
vamos a ver.
Que é de um realizador que já foi grande e neste momento eu não sei se ele é grande ou não, porque estou
então
um bocado
na
dúvida.
Pronto, acho que emagreceu um pouco.
Emagreceu um bocado. E falávamos da restauração, eu estou ansioso para ver este filme remasterizado em Blu-ray ou 4K ou algo que o que
eu
vier.
Também,
o formato
estou há tanto tempo à espera que este filme chegue a Blu-ray pois. E nada. Há uma edição alemã manhosíssima que é basicamente um rip de DVD.
Do DVD, portanto, exatamente.
Sim.
Bom, estamos aqui a falar de Brain Dead ou Dead Alive, como é conhecido em alguns circuitos.
Ou Morte Cerebral.
Morte Cerebral, em português, exatamente, que é um filme que é uma história de amor. No fundo, é uma história de amor. É uma comédia romântica. Sim. Entre mãe e filho. Não, é o triângulo amoroso, de facto, é um bocado aquele do triângulo afetuoso.
É um triângulo afetuoso.
Em que é um filho que o filho e a mãe que vão. O filho apaixona-se pela. Ela era funcionária do zoológico ou ele tinha levado para o zoológico? Agora já não sei.
Ela era
funcionária.
É um filho da mãe. E o filho está a ser sobreprotegido pela mãe. A mãe
exatamente,
quer
exatamente.
A alçada dele. Mas há uma rapariga que é filha do senhor do supermercado, do mini-mercado,
okay,
que vai entregar as coisas a casa.
Certo.
E eles começam a ter uma relaçãozinha.
Exato.
Uma
e relação afetiva okay.
de amizade.
E eles saem para o jardim zoológico, a mãe começa a segui-los e a mãe é então mordida por um animal que é um híbrido de macaco, rato, ratazana, o que é aquilo,
com morcego,
que vem da Skull Island, isso eu lembro-me por causa quando houve o King Kong, o último, é aquela coisa do Skull Island e realmente
e,
o Peter
e
Jackson.
Esse ser chama-se Singaia.
Sim, talvez, agora também já não sei de...
Singaia.
E pronto, esse macaco, rato, ratazana, morcego, quer que seja, morde a mãe e então depois a mãe morre e volta como zombie e então depois a mãe também Exato. Começa a matar pessoas e depois aquilo, que é o típico filme de zombie, triângulo afetuoso, mas depois também torna-se um bocado o filme de zombies. E este filme é divertidíssimo. Opa, é um daqueles filmes que não envelheceu mal, é somente, eu ouvi isto a última vez foi há 5, 6 anos numa noite de Halloween e continua a ser para mim ter das melhores frases de ação de sempre, que é o I kick ass in the name of the Lord, que é um personagem que é o padre, que sabe artes marciais. Pronto, já estou aqui meio a estragar a surpresa, mas o filme tem gore que é, pronto, na altura era muito chocante, se calhar era mesmo aquela coisa, o gore.
Na altura foi considerado o filme mais violento de sempre porque tinha utilizado a quantidade de sangue, a maior quantidade de
sangue falso,
atenção. Exatamente, alguma vez utilizada num filme. E também cá em Portugal teve o mérito que devia, ganhou o Fantasporto desse ano.
Pois foi.
E foi um dos primeiros exemplos do humor e do terror e essa mistura neozelandesa que eles muito conseguem. Eles têm outros exemplos nesse campo, aliás, não é dos primeiros exemplos, foi o mais mediático, porque há todo um contexto de Ozploitation que é australiano.
Não, mas isto foi filmado em Wellington, Nova Zelândia. Sim, eu também inicialmente pensava que era Austrália, porque ouvia aquele sotaque e eu achava Nova Zelândia e Austrália tudo a mesma coisa. Eu não sei distinguir, na altura era adolescente, não sabia distinguir. Ainda hoje tenho dificuldade.
Mas é uma comédia hilariante.
É o comédia de terror. Este é para mim o filme, se não fosse o Evil Dead 2, este seria o melhor híbrido de terror-comédia que já vi.
Eu também acho que
pronto.
Sim.
Pronto. Até que neste ano saiu o Evil Dead 3, o Army of Darkness, e quando eu vi entre estes dois, a escolher entre estes dois, eu pensei, não, é claramente o Brain Dead. Todo o respeito ao Sam Raimi, mas aqui, porque eu acho que este é ainda hoje o melhor filme do Peter Jackson, porque ele vai remasterizar não só este, mas o Meet the Feebles, e creio que talvez está-me agora a falhar o outro.
Bad Taste.
O Bad Taste, exatamente. Vai remasterizar esses três, e embora também esteja curioso para ver o Bad Taste, que já não vejo há muito mais tempo, este é o filme que eu quero rever numa ótima qualidade de imagem, porque de facto...
Sim, mas sem dúvida.
O visual disto é completamente, é maravilhoso. Mesmo o Evil Dead 2 agora vai ser remasterizado, e é sempre bom ver estas coisas que vias antigamente com o grão do VHS, mas quando são bem remasterizadas, epá, funcionam muito, muito bem. Portanto, é a minha escolha, Brain Dead, e creio
então,
que assim...
está feita a nossa lista de 10 filmes.
Exatamente.
Candyman, Glengarry Glen Ross, Bad Lieutenant, Reservoir Dogs ou Cães Danados, Batman Returns ou Batman Regressa, Man Bites Dog ou...
Pois, estás aqui a... Manual de Instruções para Crimes Banais.
Exatamente. Unforgiven ou Imperdoável. Hero ou
Herói Acidental. Sim.
Bram Stoker's Drácula ou Drácula de Bram Stoker. E Brain Dead, Morte Cerebral.
Ou Dead Alive também, pode ser Dead Alive.
Ou Dead Alive, é verdade. Antes de chegarmos à nossa conclusão de qual é o melhor filme, vamos então saber o que é que os Oscars de 1993, galardoando o que melhor se fez em 1992, têm a dizer acerca de tudo isto.
Well, it has been a long night, so let's cut past the chase to the outcome. For Best Picture, the nominees are... The Crying Game, Stephen Woolley, producer. A Few Good Men, David Brown, Rob Reiner, Andrew Scheinman, producers. Howard's End, Ismail Merchant, producer. Scent of a Woman, Martin Brest, producer. Unforgiven, Clint Eastwood, producer. And the Oscar for the Best Picture of 1992 goes to... Clint Eastwood.
Melhor filme e melhor ator secundário
para Gene Hackman.
Para Gene Hackman, exatamente. Clint Eastwood ganha o resto, quase. Menos o argumento. O melhor argumento foi para The Crying Game. O filme The Crying Game também não é do Stephen Frears.
Não, é do Neil Jordan. É o filme que catapultou o Neil Jordan para a fama, e é talvez o melhor filme do Neil Jordan. No entanto, para mim não me marcou tanto como muitos dos filmes que falámos. 92 foi um ano muito forte.
Estava na minha long list aqui este o jogo de lágrimas.
Nos meus, talvez 20. Sim, talvez nos 20, chegava lá.
Outro filme que ganhou o Oscar de melhor atriz, melhor argumento adaptado foi Regressa a Howard's End.
Convenhamos, para mim não. Para mim não, esse tipo de filmes não é para. Não, é, na minha praia.
Mas por acaso, melhor argumento adaptado do mesmo escritor de Call Me By Your Name.
É verdade, é verdade, é verdade.
Portanto, e também Anthony Hopkins acho que estava nomeado para este filme, se não estou em erro. Mas agora, quem ganhou o Oscar de melhor ator foi Al Pacino, mas nunca
foi.
Pelo filme que nós pensamos que é. Al Pacino ganhou o Oscar de melhor ator por Perfume de Mulher, Santa Woman, ou como diria o Eros Ramazzotti, não é o Eros Ramazzotti, é o... Como é que é? O Senso na Dona. É,
sim.
Há essa música italiana.
Sim, sim. Perfume de Dona. Perfume de Dona.
Perfume de Dona.
Sabes que este filme é baseado num filme italiano do Dino Risi, que eu nunca vi.
Então faz todo sentido,
e toda a gente, e toda a gente me diz que é tão melhor que o Santa Woman. O Santa Woman eu acho uma boa comédia, porque eu olho para o Al Pacino a fazer aquele papel e tipo, isto é tão comédia. É tão... E depois é o Chris O'Donnell, tipo, ao lado, tipo...
Tá, o Chris O'Donnell.
Cristo. Pronto, mas sim. Não, é um filme que realmente... É um bocado como o Bodyguard. No início falaste da coisa da banda sonora do Bodyguard ser mais. É daqueles filmes que realmente é marcante para o ano, mas não, eu não o vejo como um bom filme. Eu acho,
não,
eu
mas
nunca...
o Al Pacino ganhou o Oscar só a dizer
uá! Exatamente, sim. Até gozaram isso num episódio do Seinfeld, que era o Super Nazi, que também dizia como o Al Pacino do uá. Mas é pá, pronto,
outras
ok,
coisas.
Sim.
Oscar de melhor filme estrangeiro para Indochine, de Régis Wagner. Exato. E a melhor banda sonora original vai para o filme Aladino, de Alan Menken.
Ok, sim.
A banda sonora que é do Alan Menken. E eu estive a ver as vozes do Aladino e era uma altura onde só a voz do
Robin Williams,
do gênio, é que sim, era de um ator conhecido.
Não, e até
que era o Robin Williams.
O Robin Williams chateou-se muito com a Disney, precisamente porque ele disse: eu entro no filme, mas vocês não podem usar a minha personagem como ponto principal do filme, como ponto de venda. Ele, tanto mais, inicialmente acho que nem queria que o nome dele aparecesse nos créditos. Queria
mas
fazer
era o único ator celebridade do filme.
Exato, e a Disney aproveitou-se disso, epá, de uma maneira que não imaginas, e então foi por isso que o Robin Williams durante muitos anos ficou chateado com a Disney e recusou-se inclusive a entrar nas sequelas direto para vídeo, ou numa das sequelas direto para vídeo do Aladino. Eu tenho a dizer por acaso que o Aladino é de uns filmes Disney que mais gostei, e por pouco que não entrava aqui na lista dos 5, 7 melhores que escolhi, mas estaria bem acima de, por exemplo, Bodyguard ou Scent of a Woman, ou até talvez Batman Returns, mas, porque, muito por causa do guião de aventuras que está muito, muito bem feito. Agora há muito aquela moda dos remakes, e está para sair um remake Guy Ritchie, live action, e o argumentista do Aladino, que também assinou os argumentos do Piratas das Caraíbas, veio dizer que é um bocado triste a Disney estar a reciclar guiões, ou estar, digamos, a pagar a um novo argumentista quando o trabalho já está todo feito. Ele tem sido dos maiores advogados no que toca, defensores dessa causa, que é tipo, epá, não vão reciclar coisas, não vão estar a pagar por pessoas que basicamente estão a reciclar o nosso trabalho. E o Aladino é um dos melhores exemplos da animação da Disney da década de 90, pelo menos a meu ver. Mas não calhou, prometo, critérios de seleção não chegou a calhar nos meus melhores. Mas vá,
e
com muitos outros.
Foram as seleções da Academia, e agora a nossa seleção para o melhor filme de 1993, o filme de 1992, desculpa,
estou
a confundir com a cerimónia, para ti qual é?
Para mim é, pronto, claramente para mim, eu diria que os dois candidatos mais prováveis e que poderiam levar a alguma rivalidade seria Reservoir Dogs de Quentin Tarantino e o Unforgiven de Clint Eastwood, e eu vou escolher este último porque, como referi, é um dos grandes westerns mais recentes, é o grande western da década de 90, isso assumidamente, e é daqueles filmes que é dos poucos westerns que está incluído no American Film Institute ao lado de The Searchers, o High Noon e o Shane. Portanto, são três grandes clássicos, e eu olho para aquilo e vejo, sim, o Unforgiven. Obviamente os filmes de Sergio Leone não estão aqui porque não são westerns americanos,
claro,
e este é um grande western americano. Este é aquele filme que, se fosse o John Ford, se fosse o mesmo, lá está, o Sergio Leone, a fazer um filme destes, um autor, um realizador conhecido pelo género do western, e tivesse assinado um filme destes, tal como o Clint Eastwood, ficaria a olhar e tipo, eu nunca mais volto a fazer um western, porque eu não consigo fazer melhor que isto. É muito difícil conseguir fazer uma coisa melhor que isto.
Sabes que eu pensava que ia discutir contigo, porque pensava que ias para os Cães Danados.
Sim.
E eu vou ter de concordar a 100% com a tua escolha, porque eu tenho um fraquinho por westerns.
Como eu, sim.
E vi o Imperdoável há muito pouco tempo. O ano passado, se não me engano.
Mas pela primeira vez?
Pela primeira vez.
Uau,
pela
okay.
primeira vez.
Fantástico.
E já tinha descoberto os westerns italianos depois os westerns americanos, dos quais não era fã por preconceito, mas depois vendo melhor, têm algo diferente a contar dos italianos e, portanto,
é completamente,
não são menores.
Não, os italianos é resposta aos... diferente. Os italianos são resposta, uma resposta mais punk,
claro que
ao western americano. Agora lá está, o
claro
western
sim,
americano...
Há belíssimos argumentos do western americano.
Searchers é magnífico, pá. É um filme perfeito, é um filme perfeito. Mas não
e este... E vejo neste filme, no Imperdoável, não só uma homenagem, que também pode ser, mas é um produto próprio, e é um produto próprio a seguir a mesma linha de pensamento destes westerns antigos, de John Ford, por exemplo.
Exatamente.
E a humanizá-los como nunca antes foram humanizá-los, a torná-los, pegou na parte mais suja do western italiano e foi buscar o mito e a história do western americano para ter uma fusão verdadeiramente única e com um pontapé no estômago, que é aquele final e tudo aquilo que veio antes disso. Não consigo esquecer este filme de maneira nenhuma como um dos melhores de 92 e para mim o melhor.
E de notar, já não sei se é neste filme, mas creio que sim, ele dedicou este filme à memória de dois realizadores, o Leone, era o primeiro, Sergio Leone,
foi,
e o Don Siegel, e até há uma pequena cena em que ele está no cemitério, que vai logo no início, ele está no cemitério e vai ver a campa da mulher, e vês uma campa a dizer Leone e outra a dizer Siegel. Acho que é nesse filme, lá está, eu também já não revejo os filmes, mas sei que é um dos westerns americanos dele, e achei...
E se pensarmos um pouco, poderá até ser uma espécie daquilo que o Lars von Trier fez agora com o The House That Jack Built, não é?
É uma revisão. Clint Eastwood
a fazer uma revisão de carreira.
Exato.
E quase a enterrar a personagem dele, a enterrar esta,
a personagem de cowboy,
esta parte
sem dúvida,
da vida
sem
dele,
dúvida.
Exatamente, e a dar-lhe o adeus que merecia.
Não vou dizer que é o último grande filme do Clint Eastwood, porque acho que ele, entretanto, fez ótimas obras, quer atrás,
também
quer à frente da câmara,
mas
é de facto o. É o último western dele, e eu, se eu agora viesse a dizer, não, vou fazer mais um western, eu muito sinceramente ficaria de pé atrás, porque, epá, não faças isso, porque está ótimo. Isto é o send-off perfeito para o cowboy. Não mexas, que está ótimo. E pronto, então fica Imperdoável, então, como o melhor filme do ano, imagino. Então.
Muito bem, decidimos então o melhor filme do ano de 1992. Estes foram então os filmes que marcaram este ano, e nós vamos despedir-nos para voltar no próximo programa para discutir 1993. Até lá, já sabem, podem falar connosco, temos todo o prazer em ouvir-vos e discutir coisas convosco através do Facebook, por exemplo, é procurar os filmes do ano, ou através do Instagram, também lá estamos. E se quiserem ouvir conteúdo exclusivo ou ter acesso a conteúdo exclusivo, podem também colaborar connosco no nosso Patreon, onde vão ter episódios extra e coisas que certamente vos vão querer ficar na retina ou no ouvido. Por isso, deem lá um passou bem e juntem-se a nós no próximo programa dos filmes do ano, em 1993.
Até para o ano, então.
An angel.
You ain't dead.
No. Some big fella, he really kicked the hell out of me. I must look kind of like you now.
You don't look nothing like me.
Everybody's got their history. Kind of game I play.